temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 21 graus a temperatura, hoje quinta-feira, 29 de agosto de 2019. Nossa parceria para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Mudar uma Vida, uma campanha Unimed, o nosso parceiro de segunda a sexta-feira, neste horário de bate-papo, neste horário de troca de opiniões, aqui na programação da tua Rádio São Francisco. Este é o Temática, no seu segmento Painel, trazendo para você hoje mais um assunto para a gente dialogar e compartilhar, né? O que a gente sempre tira de bom numa história, a gente leva adiante. E por isso a gente traz esse tema tão importante neste Dia Nacional de Combate ao Fumo. Isso mesmo, você não sabia? Hoje, 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma data instituída em 1986 pela Lei 7.488, que foi criada com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população sobre os riscos decorrentes do uso do cigarro. Para conversar com a gente, está conosco a enfermeira do Núcleo de Atenção em Saúde do Adulto e do Idoso, da Secretaria Municipal da Saúde aqui em Caxias, Maria Helenir Anselmo. Bom dia, Maria Helenir, tudo bem?
Bom dia, Rosângela, bom dia a todos os ouvintes.
Também conosco a coordenadora do Núcleo de Saúde Bucal da Secretaria, Fabiana Ramos. Bom dia, Fabiana, tudo bem?
Bom dia a todos.
E claro, não poderia faltar uma pneumologista, né, aqui para a gente conversar um pouco mais aprofundado neste assunto, porque a gente sempre diz, ai, não dá nada, dá uma dorzinha na garganta, quando ficar velha, acabou. Talvez não seja só isso, este costume, né, ou melhor, este vício, né, porque o fumo é um vício. Pneumologista, doutora Carmen Gobato, bom dia, doutora Carmen, tudo bem?
Bom dia, Rosângela, bom dia, ouvintes, tudo bem, obrigada.
É, nós temos hoje um assunto que ainda é motivo até de chacotas, de balela, ou seja, as pessoas que fumam, fumam, ponto. As pessoas que não fumam, é isso e acabou. Mas, no Brasil, muda-se a cada, de tempos em tempos, ainda com essa levada de geração para geração, a gente está mudando os hábitos, por exemplo, o de a gente prevenir ao invés só de tratar a doença. E a Secretaria da Saúde tem desenvolvido já há tempos um trabalho de prevenção em várias atividades, dentre elas, não é, Maria Helenir e Fabiana, o ato de fumar. Então, a gente sabe que o mês de maio aqui é dedicado a também ações que combatem ao vício do cigarro, mas, ao mesmo tempo, vocês, no decorrer do ano, continuam fazendo esse tipo de atividades?
Uhum. Isso mesmo, Rosângela. O município ele tem um programa, que é o Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, que é vinculado a um programa nacional, uhum, né? Então, nós seguimos a mesma metodologia que é indicada pelo Ministério da Saúde. Então, todo paciente que deseja parar de fumar, nós temos, através do serviço público, então, através das unidades básicas ou alguns serviços de saúde mental, nós temos a oferta dos grupos. Então, a pessoa ela pode manifestar, pode e deve manifestar esse desejo para o profissional que está atendendo, que ela pode ser inserida em algum desses grupos, né? Como é que funciona? Então, a pessoa participa uma vez por semana, se reúne, né, uma média de 10, 15 pessoas, coordenados por dois profissionais que são capacitados para trabalhar nessa metodologia, e ela vai fazer esses encontros semanalmente, né? Onde se vai trabalhar o que nós chamamos de uma abordagem cognitiva comportamental. Ou seja, ela vai ter acesso a ferramentas que vão facilitar ela deixar o cigarro. Porque nós sabemos que o cigarro, ele causa não somente uma dependência psicológica, mas também uma dependência fisiológica, uma dependência comportamental, né? Uhum. Então, se procura abordar todos esses aspectos. Ela faz uma avaliação clínica também com um profissional médico, onde, se necessário, pode adotar algum tratamento, né? Algum medicamento. Então, nós temos medicamentos fornecidos através do SUS também para as pessoas que participam do grupo. muitos pacientes fazem uso do adesivo de nicotina, da bupropiona, que auxilia eles, então, nesse processo, né, de poder largar o cigarro. Então, ela participa no primeiro mês uma vez por semana, depois ela participa no segundo mês a cada 15 dias e ela fica vinculada ao serviço de saúde durante um ano. Para que se ela venha a ter casos de recaída, que também é comum nesse processo, né, de deixar o cigarro, ela pode ter o acompanhamento, ter esse apoio pelo profissional de saúde. Então, nós estamos trabalhando enquanto Secretaria de Saúde de uma forma muito ativa para aumentar o número de grupos, aumentar a adesão dos nossos usuários. Estamos procurando ofertar em horários diferentes também, então tem algumas UBS que trabalham até as 21 horas, então oferta o grupo no turno da noite para poder facilitar quem trabalha também. E procuramos também intensificar, né, nesses momentos como hoje, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, então intensificar essa ação através de roda de conversa, através de sala de espera, né? Momentos como esse aqui, de nós estarmos aqui conversando sobre isso.
Não deixa de ser um momento de conscientização.
Exatamente.
Né, Maria? Fabiana, o Núcleo de Saúde Bucal, ele deve abordar vários tópicos também direcionados ao uso do cigarro, ao tabaco, enfim. Qual é a resistência das pessoas no início, quando elas começam a ser abordadas em relação ao assunto? Porque vocês devem também mostrar todos os malefícios que o cigarro faz, inclusive no aparelho bucal, que é onde mais, além dos outros órgãos, que depois a doutora Gobato vai poder ampliar um pouquinho com a gente. Agora, eles têm uma resistência grande ou não?
A gente observa bastante resistência, assim, principalmente na dificuldade de cessar o tabagismo.
Uhum.
Então, a gente sempre procura incentivar que as pessoas participem dos grupos anti-tabagismo. E, além disso, as equipes de saúde bucal reforçam muito o comprometimento periodontal, né, que o hábito de fumar causa. Né, ele causa doença periodontal, mancha os dentes, né, e é o principal fator de risco para o câncer de boca. Uhum. Né?
Que é a porta de entrada para o câncer de boca.
É o principal fator de risco. Dificilmente alguém vai ter câncer de boca, né?
Quem não fuma.
Né? Sabe-se que o HPV também causa, mas o principal fator de risco é o tabagismo.
Uhum.
Então, as equipes, elas trabalham muito na prevenção, na orientação do paciente. Né? A gente participa das campanhas de vacinação do idoso, campanha de saúde da mulher, sempre fazendo esse exame de prevenção do câncer de boca. A gente orienta o paciente a fazer o autoexame, faz o autoexame e orienta sobre os malefícios que o cigarro pode causar e que o principal é focar que tem que fazer o exame no dentista para fazer o diagnóstico precoce. Né?
Tem como a gente fazer... Eu para mim não sabia. Como a gente prevenir isso num simples exame?
Sim. O paciente ele vai sempre procurar o quê? Uma manchinha na boca. Né? Pode ser uma manchinha branca.
E quando a gente vai no dentista, por exemplo, ele pode visualizar isso aleatoriamente como sendo sua obrigação e depois encaminhar para um exame? Ou necessariamente os dentistas não se atêm a esses detalhes?
Não, o exame da cavidade oral faz parte do exame odontológico,
certo.
Né? O dentista, então ele não vê só dente, o dentista vê toda a cavidade oral.
Uhum.
Né? Então, a gente sempre observa se tem alguma manchinha, pode ser uma manchinha branca, vermelha, uma manchinha escura, uma feridinha que não cicatriza mais de 15 dias, um aumento de volume,
seja,
pode ser uma área dormente.
Já é um sinal de alerta.
Né? Então, a gente sempre faz esse exame, orienta o paciente sobre a procurar esses sinais em casa também,
uhum.
Né, fazendo o autoexame. E notando alguma alteração, nós temos uma estomatologista, que ela é especialista, no Centro de Especialidades Odontológicas, nós encaminhamos para este serviço, e lá o paciente faz a biópsia, em 7 dias ele tem o diagnóstico e já é encaminhado para o tratamento com o cirurgião de cabeça e pescoço.
Certo. Doutora Carmen Gobato, como pneumologista, esta é a última... digamos, a última parte em termos de doenças, quando a pessoa já procura um pneumologista, ou vocês como pneumologistas já podem, digamos, prevenir essas doenças que vocês estão tão acostumados a tratar, e claro, né, muitas delas em decorrência do fumo.
Na verdade, no consultório médico, especialmente do pneumologista, a gente tem vários perfis de pacientes.
Uhum.
Tem o paciente que nos procura, sabe que fuma, sabe que faz mal, mas não está preparado para largar o cigarro.
Eu acho que a maioria é assim, né?
É,
a maioria,
mas ele quer...
Acho que não existe pessoa que fume que diga, não, tá tudo ótimo. Não existe, né?
Existem os que conseguem dizer, não, eu fumo, mas eu não sinto nada. Apesar de sentir uma tosse, ele acha que aquela tosse é normal. Quando, na verdade, tossir não é normal. Mas ele tá acostumado com aquilo. É, ou um pigarro, alguma situação. E a gente tem outros pacientes que já vêm por alguma situação de agravamento do quadro. Infartou. Teve uma pneumonia, esse já procura com o objetivo de parar de fumar. Então, a gente tem perfis de pacientes. E tem o paciente que vem lá porque teve uma gripe, está gripando demais. Então, ele está notando sintomas, ele está percebendo que ele cansa para subir uma escada, que ele se sente mais ofegante, que ele tem um pouco de falta de ar alguns dias. Então, esse já procura para ver se tem algum tratamento. Então, assim, eu acho que o fundamental, tanto para procurar um serviço de acompanhamento, de auxílio para parar de fumar na Secretaria da Saúde, ou para procurar um pneumologista, é que o paciente esteja determinado para se ajudar. Não
acho
adianta
que aí, né? Não adianta se essa pessoa não está determinada.
Não, às vezes a gente tem um familiar que vem junto na consulta, a esposa diz, doutora, ele precisa parar de fumar. Mas daí eu pergunto, está preparado? Eu oriento, eu digo que faz mal, explico, mas cabe a pessoa, o paciente, determinar. Eu agora preciso parar, eu quero... E aí a gente ajuda, o médico vai ajudar, mas quem determina o momento e quem percebe que está na hora de parar é o paciente.
Nós temos aqui, eu fui buscar agora uns dados para a gente conversar, o Brasil é o 8º no ranking de fumantes no mundo, são dados da Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, o Brasil ocupa o 8º lugar no ranking de número absoluto de fumantes, cerca de 11 milhões de homens e 7 milhões de mulheres tem o vício do cigarro no Brasil. Agora, nós temos também um passo à frente, por exemplo, como vários países da Europa, né, que é primeiro mundo, desenvolvido, enfim, que fumam pra caramba, né? A Europa é algo absurdo, assim, Portugal, que é um dos mais conhecidos aqui no nosso meio, e não existe lugar aberto, fechado, tu tá comendo, a mesa ao lado tá fumando, enfim... Este passo que o Brasil deu foi bem importante também para a gente organizar um pouquinho a saúde do brasileiro.
Sim, foi bem importante, porque como tu falaste, né, a gente, próprio ambiente de trabalho, né, mesmo sendo serviço de saúde, nós tínhamos colegas que às vezes saía, né, do serviço de saúde e ia ali...
Na salinha do lado
fumar, né, então realmente essa questão, né, de estarmos em ambientes livres de cigarro é bem importante, né, e é um respeito também à pessoa que não fuma, já que nós temos também o fumante passivo, né, aquela pessoa que não fuma e que também está ali aspirando a fumaça, que é tão prejudicial quanto quem fuma. Que tu colocaste ali, né, Rosângela, do Brasil ser 8º, né, no ranking de índice, né, e falando em capitais, nossa capital, ela tá liderando, né, nossa capital, no último levantamento feito pelo INCA, é a capital com mais prevalência de fumantes.
Porto Alegre,
né. Então, o quanto é preocupante essa questão para nós aqui, né, e quanto nós temos nossos jovens que estão cada vez fumando mais também. Então, realmente, é um grave problema de saúde e que nós temos que unir todos os esforços possíveis para poder estar auxiliando nessa questão. E é bem o que a doutora colocou, né? Agora o paciente é o protagonista dessa história. Ele tem que estar querendo parar de fumar.
Será que nós temos características específicas aqui no Rio Grande do Sul, por sermos a capital que mais fuma? Talvez algo que lhes vem à cabeça agora, que a gente possa comentar sobre o porquê Porto Alegre... É a capital que mais tem fumante no Brasil, gente. Será que é o frio que sentia?
Não, o frio ele interfere no estado emocional das pessoas. Dias mais fechados. Então, o que acontece? A pessoa, quando está com algum problema ou estressada, ela busca algum alívio. E o cigarro, ele dá uma sensação momentânea de prazer. E isso pode dar uma sensação de aliviar um pouco aquele momento que está mais difícil para a pessoa. O que a gente vê no consultório é final de ano, novembro, a gente começar a ter mais pacientes que nos procuram com o objetivo de fazer um tratamento, que existe tratamento para o tabagismo, existem medicações que ajudam. Então, no final do ano, quando vai virar o ano, aquela sensação de recomeço, as pessoas buscam ajuda. É um momento, então é um momento de reiniciar alguma coisa, algum plano. E esse plano de parar de fumar, que às vezes está na cabeça da pessoa há muito tempo, ele reinicia e coloca em prática alguma coisa, porque para o fumante, ele tem medo de procurar a doença. Quando ele procura o médico, o pneumologista, ele já é um ato de coragem. Ele senta no consultório, na cadeira, e ele diz, eu tô com medo de fazer os exames, mas eu quero, eu preciso. E eles se emocionam às vezes, porque eles sabem que eles já tentaram outras vezes. Existem pacientes, existem fumantes que param, conseguem parar simplesmente, tem mais facilidade. Mas isso não é a regra. O geral são pessoas que fazem várias tentativas e em algum momento vão conseguir atingir o objetivo. É difícil? É, mas é possível.
A Fabiana colocou aqui sobre algumas atividades no núcleo de saúde bucal, que a gente começa lá pelo dentista, né? Mas a doutora Gobato endossando agora, nós temos outros caminhos também que possam levar a gente a prevenir as doenças, como, por exemplo, já partir para a busca de um auxílio médico ou de um auxílio terapêutico ali na própria Secretaria da Saúde. Por onde a gente pode começar fazendo exames básicos, assim, para dizer, gente, eu fumo há muito tempo, mas eu, como a doutora Gobato falou, a gente tem medo, né, de procurar. Quem procura acha, eu tenho uma amiga que diz isso sempre. Então, as pessoas ficam quietinhas até a luzinha amarela não acender, né?
Acha-se existe, né?
Quando a luzinha amarela acende, opa, agora acho que eu preciso buscar ajuda, né? Fabiana, lá no núcleo, vocês incentivam a busca também de outras ações para detectar ou prevenir doenças, né?
Sim. A porta de entrada do usuário SUS é a unidade básica de saúde. Certo. Né? Uhum. Então, cada usuário ele deve se direcionar à sua unidade básica de referência, que é perto de onde mora. Tá? Praticamente todas as UBSs, tá, têm atendimento odontológico, têm as equipes de saúde bucal. Algumas têm até mais que um odontólogo atendendo.
Uhum.
O usuário, o quanto antes ele for, né, procurar consulta odontológica para fazer o exame de boca, né, fazer todo o exame oral, é o essencial, é o ideal. Porque o que a gente observa? Os pacientes, eles procuram o atendimento quando ele já tem algum sintoma. E, normalmente, já é um estágio muito avançado da doença. Né? Muitos pacientes que nós diagnosticamos com câncer de boca, eles já chegam num estágio avançado da doença e muitos desses pacientes acabam indo a óbito. Tá? Então, isso é uma realidade muito triste que a gente ainda vive, apesar de todo o acesso que a população tem ao atendimento odontológico. Né? Nós temos um serviço especializado que a pessoa ela tem um atendimento muito rápido no diagnóstico e no início do tratamento, mas as pessoas procuram o atendimento num estágio muito avançado da doença.
Quando a luzinha amarela já acendeu.
A vermelha já acendeu. Será? Já nem é amarela, já é a vermelha.
Deixa eu te perguntar. Tá, Fabiana, com todas essas ações e opções na UBS, nós esbarramos num problema, que é tu conseguir acessar a UBS. Na verdade, nem o clínico geral hoje a gente tem facilidade. Como a população faz, por exemplo, ela precisa, ela fuma, senão, então eu vou lá na UBS, agora eu vou ver lá no núcleo de saúde bucal se eu tenho algum problema, se eu posso continuar fumando ou se eu tenho que parar porque eu já estou com alguma doença. Vai ter que passar pelo clínico geral primeiro. Ou necessariamente não, ela chegar no UBS e explica, eu sou fumante, eu estou preocupada, eu quero ver se eu tenho algum tipo de doença. Pode-se agir assim também ou não?
Normalmente ela vai agendar uma consulta com o médico, clínico geral com o dentista, tá? Porque o dentista vai fazer todo o exame da cavidade oral, né? E o médico vai examinar o resto do corpo, né? Sim. É uma soma, né? O médico e o dentista, eles fazem o exame integral do paciente, tá? Se só consultar o médico não é suficiente, se só consultar o dentista também não é. Tá. Várias UBSs, elas têm um atendimento à livre demanda, que o paciente chega de manhã e tem tantas vagas. Tá? Também tem um agendamento também, que pode ser, dependendo da unidade básica, é semanal, quinzenal ou mensal.
Uhum.
Mas não é difícil de ter o acesso à consulta.
Temos o acesso.
Tá? Tem o acesso.
É que nós temos algumas UBSs que ainda nem médico tem, ou está de férias, ou está de licença, alguma coisa assim.
Mas dentistas, todas as que têm consultório odontológico, tem o cirurgião dentista atendendo.
Ah, que
tá?
Bom.
Apenas Ana REC, que não tem ainda consultório odontológico, Vila Seca, São Ciro, Centenário e a Planalto, que não ali tem odontólogo. Todas as outras têm cirurgião dentista atendendo, e algumas mais que um odontólogo.
Certo. Ali junto ao Emox também tem um atendimento de odontologia ou não?
Ali é o Centro de Especialidades Odontológicas.
Então, ali é o núcleo de tudo, né?
Ali é o serviço especializado, que recebe os pacientes que são encaminhados das unidades básicas de saúde para fazer o atendimento especializado.
Não adianta ir lá presencialmente pedir...
Não, ali é só um serviço de referência que o dentista da UBS vai encaminhar para ali, para fazer tratamento de canal, prótese de boca, tratamento mais invasivo na gengiva, fazer alguma cirurgia, por exemplo, de terceiros molares, de dente siso, e fazer a biópsia, o exame para o diagnóstico do câncer de boca, que ali nós temos o serviço de estomatologia.
E aí, quando chega nessa parte, aí sim é que aí a pessoa fica apavorada, né, doutora Gobato? Quando chega nessa parte da biópsia, aí a coisa pega.
O que a gente orienta o fumante? Vai depender dos sintomas, a princípio. Se for um fumante jovem, se ele apresentar sintomatologia, tosse, dificuldade respiratória, sempre gripado, a gente recomenda que antes de 20 anos de tabagismo, 15, vá fazer um check-up ou com um clínico ou com um pneumologista. Agora, a pessoa que esteja assintomática, mas que fuma já há 15, 20 anos de tabagismo, essa precisa procurar, mesmo que esteja sem sintomas. Porque aí a gente pode, num exame, numa tomografia ou no raio-x, identificar um nódulo. E se for no momento inicial, a gente tem como resolver o problema, não é?
Certo.
Fazer o diagnóstico. E não é só o câncer, né? Não é só nódulo.
O tabagismo... A gente tem que lembrar que as outras doenças também existem, né?
O tabagismo está ligado a muitas doenças. Respiratórias, o enfisema, a bronquite, as alergias respiratórias. E aí entram as doenças cardiocirculatórias, o infarto, as tromboses. Então, a pessoa que para de fumar, ela vai se beneficiar. Mesmo que tenha fumado muitos anos, o momento que ela resolver parar de fumar, sempre ela vai se beneficiar. Porque muitas pessoas dizem, não, mas eu fumo há muito tempo, já não adianta mais. Sempre é momento de parar de fumar, porque a qualidade de vida futura vai vir. Em algumas semanas, tu já vai ter uma melhora no paladar, no olfato. Depois de alguns meses, tu vai perceber que respira melhor. Claro, se a pessoa já tem um diagnóstico de um enfisema, além de parar de fumar, que é uma das medidas iniciais e importantes, ela tem que procurar o tratamento da doença de base. Tem uma asma.
É só parar, né, gente?
Não, tem que tratar a doença que já tenha sido ocasionada pelo tabagismo, né? Então, em Caxias, com tanta oscilação de temperatura, a gente tem muita doença respiratória. E a pessoa que fuma, ela fica mais sensível ainda a uma pneumonia ou a essas crises, né?
Nossos ouvintes participando através do nosso WhatsApp, que já está aqui na minha tela, 999530616. O Álvaro dos Reis, do bairro Sagrada Família, diz o seguinte: um bom dia. Estou indo à UTI todo dia para visitar um familiar internado há 15 dias. De 80 a 90% estão com problemas de pulmão. Tem paciente com 50 anos em quadro irreversível. Uma pergunta: paciente que nunca fumou, mas todos os membros da família fumam, esse paciente fumou por todos? Um abraço. Por tabelinha fumou, né, gente?
Isso é o tabagismo passivo, que ele é tão ou mais nocivo do que o tabagista, porque tu ainda vai aspirar as partículas que são residuais da nicotina, do alcatrão e de outras substâncias, né? O tabagista, ele vai acabar aspirando 5 mil partículas que são nocivas e que são cancerígenas, entre outras malevidências que vai acontecer. Então, assim, pessoas que internam com frequência são pessoas que são mais predispostas, inclusive, ao óbito, né?
Sim.
A gravidade da doença está ligada a internações hospitalares e a idas a pronto-socorro. Quanto maior a frequência desse paciente em ambientes hospitalares, por internações ou por doença, maior a gravidade da doença e maior chance de óbito.
Ô, Marilene está tão quietinha. E aí, Marilene, como é que tem sido o dia a dia de vocês? Porque é um núcleo que, vou te dizer, requer muita atenção, né? Talvez até um trabalho dobrado, porque quando a gente já é adulto, já indo para a classe dos idosos, a gente requer mais atenção, a gente requer mais equipamentos, a gente requer muito mais coisas, né?
Uhum. Exatamente, então...
É uma briga muito árdua com o fumante?
Sim, né? No sentido
ela
de que...
Vocês não têm ideia, viu, ouvintes?
No sentido de que, realmente, também nós, enquanto profissionais, também temos que estar conscientes e nos motivar, né? Porque às vezes tão, a equipe organiza todo um grupo e tal, e de repente, daquele número de pessoas que participam do grupo, apenas um percentual vai atingir o objetivo que se esperava, que era de parar de fumar. Mas o que nós procuramos trabalhar com as equipes é de que toda a semente ela deve ser plantada, né? E que vai gerar um fruto em algum momento. De repente, naquele momento, não era o momento da pessoa parar de fumar. Às vezes ela começa um grupo e ela não se manteve em abstinência, né? Ali no final do grupo. Mas alguma sementinha foi plantada. Daqui a pouco, na segunda vez que ela vai participar de um outro grupo, ela já está mais preparada e mais fortalecida para aquilo e vai conseguir alcançar aquilo que ela gostaria, que é parar de fumar. Então, também nós, enquanto profissionais, temos que estar nos alimentando e nos motivando, né, periodicamente para seguir nessa caminhada. Mas os relatos que nós temos, e os grupos às vezes utilizam uma metodologia que é bem interessante, de chamar ex-fumantes para participar do grupo para contar o seu relato. Né? Então, isso quer dizer, isso ajuda bastante. Então, a pessoa se enxerga ali, né?
Sim,
se eu tenho uma pessoa que ela parou de fumar, eu também tenho condições de parar de fumar.
Eu já tenho aqui o relato de uma ex-fumante, mas eu vou chamar os comerciais e depois eu falo. Me lembrei agora, a minha mãe faleceu com 83 anos e parou de fumar, ela já devia ter uns 69, 70. E foi assim, ela pegou a carteira de cigarro, olhou para ela e disse, não vou mais fumar. E parou. Alguns me dizem, tem que ser gradativo. Outros dizem, se é para parar, tem que parar, porque o gradativo, ele só vai te prorrogar uma atitude que lá no final tu vai dizer, não, não quero e pronto, né? Então, várias técnicas, né, doutora Bobato?
Rosângela, a gente tem que saber negociar.
Tem que saber negociar, tem que saber
até com fumante. Então, assim, se o paciente te procura, tá ruim e tá com sintomas respiratórios e não quer parar de fumar, tu tem que dizer, pelo menos, vamos reduzir essa capacidade.
Sim, sim, sim.
Então, isso é negociar e ele entende.
É verdade.
Agora, o paciente que está determinado, esse paciente a gente consegue conversar diferente e estabelecer essa meta que tu propôs, que é o ideal.
Uhum,
mas a gente na vida tem que negociar.
Uhum. É verdade. 11 horas e 33 minutos, hoje conosco Maria Anselmo, a Fabiana Ramos e a doutora Carmen Gobato falando sobre o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O fumo é algo que a gente discute todos os dias, é um problema global, né? Não é só em nível de Brasil, aliás... Nós estamos de parabéns porque temos uma lei que está funcionando sim, né? O fato de não podermos fumar dentro de ambientes públicos fechados foi um grande ganho para a população. Hoje, inclusive, fumantes não gostam, né? Nem de fumar em público porque... Tu sabe que é uma coisa que me chama atenção e muitos amigos que fumam falam isso, que eles têm vergonha de fumar em público. Porque hoje em dia fumar não é legal.
Não,
né?
É glamouroso.
Não é glamouroso, né? Na nossa época de adolescente, por exemplo, olha, eu falei na nossa, englobando vocês, tá? Era glamouroso, né? Fumar na praça, no final de semana. Hoje a gente percebe que não tem esse glamour, mas, ao mesmo tempo, estávamos falando antes do programa começar que os jovens hoje estão numa incidência maior. Na volta dos comerciais, a gente comenta mais sobre isso. 26 para o meio-dia, um rápido intervalo e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.